Bem-vindos ao Ressonância Web 3Dev. Este é o podcast feito por devs e para devs, que desejam explorar o universo Web 3 em profundidade. Aqui, combinamos análises técnicas detalhadas com discussões descomplicadas sobre smart contracts, NFTs, criptomoedas, inteligência artificial e muito mais. Abordamos os tópicos mais quentes com seriedade, mas sem perder o bom humor. Se você é um desenvolvedor que busca compreender as nuances e os desafios da vanguarda tecnológica, este é o seu espaço. Então, prepare seu ambiente de desenvolvimento, coloque os fones de ouvido e vamos decodificar o futuro juntos. WAGBI, we're all gonna build it. No episódio de hoje, abordaremos a evolução da arquitetura de software, desde bancos de dados locais até bancos de dados NoSQL e o surgimento da Web3 e blockchain. Discutiremos como essas tecnologias estão redefinindo a forma como pensamos e construímos software, impactando a arquitetura e o gerenciamento de dados. Exploraremos também o papel da blockchain na geração de confiança e as oportunidades que surgem com a Web3, como DeFi, identidade digital e economia de tokens. Se você não acompanhar essa evolução, poderá ficar para trás, mas se abraçá-la, poderá liderar o futuro. Um site de e-commerce tem, inevitavelmente, uma tabela de pedidos, uma tabela de clientes, uma tabela de produtos e por aí vai. Se o seu software foi feito para uma rede de hospitais, provavelmente terá um banco de dados de pacientes, outro de médicos e talvez um de consultas, prontuários ou exames. Mesmo que hoje aplicações em blockchain já estejam disseminadas, muita gente da engenharia de software ainda resiste ao dizer que blockchain não tem nada de especial, é só um tipo diferente de banco de dados. Esses críticos têm toda a razão. Uma blockchain não é nada além de um banco de dados. Fato. Mas vamos olhar a evolução dos sistemas de bancos de dados em retrospectiva. Quando eu comecei a programar, no início da década de 90, na era pré-internet, os sistemas eram feitos utilizando bancos de dados locais. Para quem lembra, FoxPro, MS Access ou DBase são alguns exemplos. Os dados eram salvos em arquivos locais e cópias de segurança eram feitas em disquetes ou fitas magnéticas. Nessa épica época, apenas grandes empresas como bancos, grandes indústrias ou governos utilizavam sistemas de bancos de dados em rede. Também era preciso ter acesso a computadores proibitivamente caros para rodar essas aplicações. No início dos anos 2000, começamos a usar banco de dados relacionais. Nessa época, os dados não ficavam mais armazenados no mesmo computador que rodava a aplicação, mas sim em servidores remotos. A gente usava a linguagem padrão SQL para consultar ou alterar esses dados. Os dados eram armazenados em formato de tabelas, ou seja, possuíam um esquema de dados pré-definido em colunas, parecido com o que temos em uma planilha de Excel. Esse padrão de banco é usado até hoje em vários tipos de aplicação. Os mais famosos são MySQL, Oracle, Microsoft SQL, entre outros. Agora, estamos vivenciando a era do Web3 e das blockchains, que estão se tornando cada vez mais importantes no cenário atual da engenharia de software. Mas o que é o Web3 e como ele está redefinindo a maneira como pensamos e construímos software? O termo Web3 refere-se à próxima geração da internet, onde a tecnologia blockchain, a criptografia e os contratos inteligentes estão no centro. Em comparação com a Web2, que é centralizada e dominada por algumas grandes empresas, a Web3 é descentralizada, permitindo que os usuários mantenham o controle de seus próprios dados e transações. Com a ascensão da Web3 e da blockchain, os desenvolvedores enfrentam um novo conjunto de desafios e oportunidades. Vamos considerar algumas mudanças práticas na vida de um desenvolvedor quando se passa de bancos de dados centralizados para descentralizados. A primeira característica de blockchain: imutabilidade. Em bancos de dados tradicionais, as atualizações e exclusões são comuns. No entanto, em blockchains, uma vez que um registro ou transação é adicionado, ele não pode ser alterado. Esta característica exige uma reestruturação do pensamento. Um erro em um contrato inteligente, por exemplo, pode ser permanente se não houver mecanismos de atualização embutidos. Outra característica são as transações transparentes. Com a blockchain, todas as transações são transparentes para todos os participantes da rede. Para os desenvolvedores, isso significa que privacidade e confidencialidade devem ser tratadas de maneira diferente, muitas vezes usando técnicas de ofuscação ou camadas de privacidade, como ZK-SNARKs. Agora vamos falar sobre consistência versus disponibilidade. Bancos de dados centralizados normalmente seguem o teorema CAP, que equilibra consistência, disponibilidade e tolerância à partição. Com blockchains, devido à natureza descentralizada, a consistência pode ser sacrificada em favor da disponibilidade e segurança. Outro ponto relevante em blockchains: interoperabilidade. Em bancos de dados tradicionais, migrar ou integrar-se entre diferentes sistemas pode ser um desafio. Com blockchains, como Ethereum, vemos a ascensão de padrões, por exemplo, tokens 20 ou ERC-700 e 21, que permitem a interoperabilidade entre diferentes aplicativos e serviços. Exemplos práticos de aplicações no novo paradigma: finanças descentralizadas, plataformas como Uniswap ou Aave, que permitem empréstimos, trocas e outras operações financeiras sem intermediários. Para os desenvolvedores, isso implica em lidar com contratos inteligentes, garantindo a segurança das transações e otimizando para custos de gás. Outro exemplo: arte e colecionáveis como CryptoKitties ou NBA Top Shot, onde ativos digitais únicos são comercializados na blockchain. Para os desenvolvedores, o desafio é garantir a autenticidade e a singularidade desses ativos, usando padrões como ERC-700 e 21, tokens não fungíveis. Identidade digital também servem de exemplo. Projetos como o Uport oferecem soluções de identidade digital autossoberanas. Os desenvolvedores, neste caso, estão criando sistemas que permitem que os usuários provem sua identidade sem renunciar à posse de seus dados pessoais. Os problemas que essas inovações buscam resolver variam desde a falta de transparência em sistemas financeiros tradicionais até a monopolização dos dados do usuário por grandes empresas. Ao se mover para um paradigma descentralizado, os desenvolvedores estão na vanguarda, moldando um futuro em que o poder e o controle retornam ao usuário. Concluindo, ao nos aventurarmos na era da Web3, não estamos apenas adotando uma nova tecnologia. Estamos redefinindo a estrutura fundamental de como os aplicativos são criados e interagem. Enquanto as possibilidades são vastas, é imperativo que os desenvolvedores estejam equipados com um entendimento sólido desta nova arquitetura, suas implicações e suas melhores práticas.